When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Com a aproximação da forma final e o aumento de tropas da testemunha nas fronteiras da cidade, Lord Shaxx recebeu autorização da vanguarda para que um arsenal de armas, banidas da coleção particular dele, volte a ficar em circulação.
Equipamento poderoso para um guardião poderoso. Boa sorte. Tome cuidado com isto.
Armas que antes víamos como heresias se tornaram medidas drásticas para nós.
Sei que vai fazer bom uso. Lute bem.
Revidar só nos dará mais tempo, mas não fazer nada é inconcebível.
Mal posso esperar para ver o que vocês vão fazer com isso. Magnífico! Boa! Deixe eles virem. Me mostre do que você é capaz.
Então, se os inimigos da humanidade querem guerra, é guerra que eles terão.
Podcast começando, eu sou o Arcano JP Cílio e esse podcast é pra você que ainda não fez 50 rodadas no Investida.
Minha frase, e agora? Vou falar o que agora?
Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tito Diego e esse podcast é pra você que morreu na praia, na Horda 49.
Que tristeza, que tristeza.
É triste, meu cara, é triste.
E aí, meu povo, beleza? Eu sou o Arcano de Riedel e esse podcast é pra você que sabe que toda boa ação sempre tem uma punição. Se você não entendeu, aí sinto muito, porque tem que ser apoiador pra pegar o contexto.
Olha aí. É muito contexto.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Caçador Finamor e esse episódio é pra você que pegou 1.239 reclusas e nenhuma prestou.
Caraca, toda semana é isso agora?
Toda semana, só muda a arma, né?
Quero só ver essa semana agora. Saudações, guardiãs e guardiões, meus amigos. Primeira semana de luz adentro. E vou te falar, tá? Muita coisa aconteceu, muita coisa tá acontecendo. E que vontade de jogar que eu tô ainda, velho.
É, meu querido. Cara, essa nova atividade, né? Que é a pauta do episódio de hoje, que é a investida. A gente comentou na semana retrasada um pouquinho sobre o que ia ser. Um pouquinho rapidinho do que foi na semana passada também, né? O que a gente tava achando. Mas agora, propriamente, a gente conseguiu jogar com mais tempo. E, cara, como você comentou, muita coisa rolando no Destiny, né, cara? Muito conteúdo. Por mais que ele seja um conteúdo, assim, repetitivo, ele consegue manter a gente ali no jogo por horas, né, velho?
O Dan que o diga aí.
É, eu ia falar isso agora. Ou te prende por horas... Por amor ou te prende por horas pela dor, né? De você não conseguir fazer ali terminar na raiva.
Quem vem do Crisolzinho, isso aí não é nada, isso aí é só carinho. Mas, meus amigos, estamos aqui essa semana com o homem da Austrália. Voltou.
Ah, voltei.
Está entre nós.
Tá vendo aí? Vocês pensaram que eu tinha ido. Ah, meu chapa, não é assim não. A Austrália tenta. A Austrália bate, mas a gente aguenta.
É só voltar conteúdo PVE que você volta pro jogo, né, Riddle?
Exatamente, tentei também, viu? Vocês reclamando que até o 49, não sei o quê. Eu só joguei com aleatório.
A gente vai chegar nisso aí. A gente trouxe aqui, ouvintes, dicas, né, de quem quer fazer as 50 rodadas, tanto no normal quanto no lenda. Algumas coisinhas da nossa experiência que a gente passou, de live que os meninos fizeram ali. A gente fez algumas lives também essa semana com a galera bem maneira. A gente vai contar um pouquinho sobre isso, foi bem maneiro. Fica com a gente. Essas dicas são importantes, mas com certeza vai ter muito mais coisa que vai ser daí. Mas antes, meus amigos, vocês vão me cortar que eu sei, porque o nosso tempo tá apertado. Vamos deixar aqui uma pergunta pros ouvintes. Por quê? Vamos. Porque a Icora abriu a semana passada com uma pergunta, né? Aquela cutscene, a Icora tava se indagando sobre o que é ser um guardião. E no final ela fala, nos defina. E eu achei muito esquisito ela levantar essa questão e ela não responder e falar, a gente protege as pessoas que vão morrer e é isso mesmo, mas eles vão morrer de qualquer jeito, né? E o que, que a gente é, né? Somos... Cara, eu fiquei pensando nisso a semana toda, cara. Não sei se vocês querem discutir, se a gente abre uma caixinha de pergunta ali pros nossos ouvintes.
Eu não quero, não. Próxima pergunta, eu tô brincando.
Eu acho que é uma boa saber a opinião dos ouvintes mesmo, assim, né, o que é ser um guardião, cara, isso é real. E cara, eu não fiquei a semana inteira matutando isso como você, mas assim, durante a fala dela eu fiquei pensando também, tá ligado, do tipo, porra, realmente, tipo, hoje em dia, né, o que é ser um guardião, sabe?
A Videl aí no fundo me lembrou o que eu pensei, Diego. É tipo, pra mim, como se fosse um pet. Antigamente eu tinha um... Eu sei que eu tô queimando, mas vai ser rapidinho. Eu tinha um pensamento que ter um pet, por que eu vou ter um pet se ele vai morrer primeiro que eu, ou se eu... Uhum. Vai ficar pouco tempo comigo? O que é um pensamento muito egoísta, né?
Bastante,
sim. Aí depois eu cheguei no pensamento, pô, não é assim. Eu vou fazer da curta vida desse animal a melhor vida possível pra ele.
Pode crer.
E isso que quando ela falou, eu lembrei disso, desse pensamento que eu tive e... Assim, eu sempre gostei de animais e tal, mas talvez por ter filho e minha mulher não gostar muito de pets, a gente não tem pet, apesar de eu prometer um ouriço pro Henrique todo mês, mas...
Ele não conseguiu pegar um gecko lá ainda?
Caraca, ele pegou, mas fugiu, mano. Mas é só um pensamento que eu tive aqui, queria dividir com os ouvintes e vocês dessa abertura da Icora.
Gosto. Os ouvintes mais atentos aqui podem deixar aqui no nosso Spotify, na caixinha de perguntas. Então, pra vocês, o que é ser um guardião?
Muito bem.
Profundo.
Mais profundo que isso é a rodada 49, meus amigos. Então, a gente estipulou aqui algumas dicas que eu diria... acho que são essenciais, cara. Basicamente essenciais. Lógico, você jogando, você vai achar alguma coisa pra fazer, algum spot, algum mapa. Mas vamos começar com essa dica pra galera? Alguém já tinha alguma coisa aí?
Cara, deixa eu pensar. Não vale falar caçador de flecha, né? Porque é o óbvio pra todo mundo. Eu acho que a dica suprema é a que o Victor deu na live hoje lá. Porque hoje pela manhã, né? A gente tá gravando aqui na terça-feira à noite. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de fazer um collab bem legal junto da Spot do Cauê, que a gente fez a investida no Lenda, né? E foi, porra, foi sensacional. A Spot tava de Stase, o Cauê tava de filamento e eu tava de Tita de Stase. E foi bem legal, né? Acho que a gente pode comentar um pouquinho pra frente de builds que a gente recomenda e tudo mais. Então, eu acho que, tipo assim, cara, uma das coisas que a gente aprendeu de cara é evita decaído, mano. Se você puder descer... Ah, desceu, deu decaído. Sobe em órbita, foda-se, e desce de novo até cair com meia, porque puta que eu pariu. Assim, não, se você é realmente que, tipo, quer jogar pra completar e tudo mais, quiser só descer, farmar, jogar e se divertir, assim, deixa o que estiver rolando. Mas, porra, decaído é muito foda, principalmente quando vem brigue e aquelas porra...
Aqueles invisíveis, cara. Nossa senhora, é muito chato,
cara. Vem que nem, cara, uma barata, mas... invisível, e passa por você e vai...
O fato de ele estar dentro, vocês que já fizeram mais vezes, o fato de ele estar dentro daquele círculo da UDA já drena a vida dela, mesmo que ele não ataque ela,
Já.
Sim.
Pô, que sacanagem, ele fica ali dentro atirando em você e a vida do bicho, pum, começa a despencar, velho.
Você falou que pra descer lá e se divertir, mas eu tenho uma sensação quando eu desço com o aleatório ali, que é aquela... Lembra quando a gente tinha aquela coisa do cara não saber fazer o evento público virar heróico? E o cara sempre acabava com o evento público antes de virar heróico? É a mesma sensação.
Ou na corrompida, né? Que os caras não estão ligados, tem que jogar a bolinha pro outro.
Algumas vezes, aham.
Pra carregar. Cara, mas isso é real, ó. Tipo... Eu acho que, assim, um ponto negativo desse evento, e dá até pra gente já adiantar a pauta um pouco, e, assim, ele não é instrutivo, né? Tipo, ele não explica direitinho o que tem que fazer, ele assume que todo mundo sabe fazer todas as mecânicas. Tá ligado? Ele assume isso, assim, tipo, se tem um tutorial ali é muito raso, mas, tipo, naquela segunda, quando dá as hordas com seis lá, tá ligado? Que é a mecânica da bandeira de ferro no modo fissura. Tipo, velho, muito novo jogador não entende aquela porra. E muito antigo jogador nem pisou, nunca pisou na bandeira de ferro. Entendeu? Também não entendi. Altas vezes fazendo com aleatório, ontem tava jogando com a Jenny. E, velho, os caras pegaram a porra daquela fissura e ficavam esperando, atirando no boss e tal.
Tentando matar o boss, né?
Isso. Até sumir, falava de novo, eu pegava e depositava.
Uhum. Então, é por isso que a gente acha válido aqui algumas dicas que a gente vai falar pra vocês. Pra tentar melhorar tanto você que não tá inteirado, tanto que você tentou fazer e talvez por algum detalhe ali na rodada final ou não conseguiu fazer nem duas, né? Eu, Dan e Diego fomos tentar fazer no Lendo a primeira vez. Ah, pô, vamos lá fazer, né? A gente fez 50 no normal, aqui vai ser... Na segunda rodada a gente vai, pô. Porque parece que ela toma muito mais dano, a Ada, Uda.
O que significa Uda falando isso, vocês que estão por dentro aí?
Unidade...
Pô, unidade era tudo que eu sabia falar dessa parada. Inventa aí, Ida.
Unidade
inventa
de defesa... Arrochada.
Unidade de aprisionamento. Pô,
unidade. Tem que começar com unidade mesmo?
Então pode começar com outra coisa, peraí.
União...
Pode começar com universo.
União dos Arcanos. União dos Arcanos.
Por isso que morre toda hora essa bosta.
Uma defesa arrochada.
Uma defesa arrochada.
É. Pô, gostei.
Nem é tão arrochada assim, convenhamos.
Depende.
Um dedo atrás. Um dedo atrás.
É isso então.
Corta.
Aí os invisíveis chegando assim. Corta os invisíveis chegando lá.
Talvez seja.
A primeira dica que eu quero dar, então, já é... Gente, faça com calma. Porque você vê que é sofrido. Pode ser que você quer com uma pessoa que não sabe fazer e tudo e tal. Então, ou tenta formar time com amigos, ou joga com aleatório, mas com um chat de voz aberto pra você explicar pra pessoa te explicar, pra você combinar o que compra e o que não compra e tal. Porque é sofrido fazer com aleatório assim, sem comunicação.
Então, tem que se comunicar o tempo todo ali, cara. Porque exige uma estratégia, né? Não sei se vocês assistiram a live do Diegão hoje de manhã, cara, tem que ter uma estratégia ali, principalmente depois da 30, 40 ali, não é só matar bicho e tá tudo certo, entendeu?
A gente tava conversando, né, Dan, esse modo de jogo que tem uma economia, talvez não seja muito claro pro jogador de Dash, né, mas jogadores igual de CS, né, que são várias rodadas e você tem que pensar na sua economia até chegar, né? Na rodada final e tal, é diferente pra esse tipo de jogador.
Eu não tenho essa cabeça de economia aí.
Mas JP Cillium, se porventura alguém que está ouvindo a gente não sabe o que a gente está falando, ele não assistiu as lives, está meio por fora do Dash, está chegando agora, né? A gente sabe que esses episódios podem ser bem atemporais. Explique pra galera aí o que é essa investida, afinal de contas.
Investida, meus amigos, um esquadrão de três personagens vai descer em algum ponto que você vai escolher, né? Você vai escolher três locais do jogo, porque sem nenhuma razão, né? Já definidos, e sem nenhuma razão vai ter um ataque lá. Você vai descer num lugar nesse mapa, dentro desse mapa tem três posições. Você pode cair ali nessa posição aleatória, ou na posição à direita, ou na esquerda dela. E aí você tem que defender essa UDA, né? Essa unidade das ordens de inimigos que vem ali destruir. Só que ao começo de cada rodada, são 50 rodadas total. Ao começo de cada rodada, você tem sucatas, né? Que é tipo o dinheirinho ali desse modo de jogo que você ganha fazendo os objetivos, matando, salvando a Uda. Que você pode comprar aprimoramento de defesa. Que é as iscas, que são as minas, torretas. E você vai ali defendendo até chegar no level 50. E basicamente é isso, mas quando você joga, meu amigo, é um barata voa. O Hideo falou, tem que jogar tranquilo. Talvez, mas na hora que aparece dois cavaleiros do tamanho de dois Megazords na sua frente, bem na sua frente, aí é foda. Aí é foda. Aí, na rodada 5, a gente é teleportado pra uma pirâmide, que a gente tem que matar três alvos, pegar uma faísca, estourar a faísca, até na rodada... Aí continua as hordas, até a rodada 10, que a gente tem um boss, e isso se perdura até a rodada 50, mais ou menos do mesmo jeito. A cada décima rodada, a gente tem um boss, e no meio disso, a gente tem essa rodada da faísca. Mas, as hordas são muito, além de ser aleatórias, são muito diferentes, né? São bastante coisa variada pra fazer ali, mas se consiste em matar vários inimigos poderosos muito rápido.
Perfeitamente. E que tipo de inimigo que a gente tá podendo enfrentar hoje?
Ó, a gente tá falando que a gente jogou bastante semana passada, né? A gente teve muito decaído e muita colmeia, né? Foram esses dois aí que a gente pôde enfrentar, que são aleatórios, né? Totalmente aleatórios. E nos mapas são o Vostok, aquele mapinha do Crisol, maneirinho. Campo de aviação.
Cemitério de naves.
Aí, ó. Que tem aquele monte de sucata, que não sei porque... Não dá pra gente pegar, que lá tem sucata pra caramba mesmo.
Então, se é pra usar sucata, né?
E o centro da cidade ali, que também é do Crisolzinho. E pra mim é o pior deles. Mas a gente pode... já falou.
Cara, eu gostei ele. Bastante do centro da cidade.
Ah, foi o que eu joguei também agora, eu gostei.
É, eu achei, pô, eu achei cara, bem legal.
Quando a gente tá ali naquela rua de cima e vem o Ivador, cara, o Ivador fica em cima da Uda. Literalmente em cima da Uda.
Fica mesmo, fica mesmo.
Mas o Ivador cai rápido, né, cara? Pior o
Ivador cai rápido Briggs demais, lá, cara. Aquele Brig lá que é uma desgraça, velho.
Aí
é. Não morre.
Mano, o Ivador cai rápido demais. A não ser que você, né, tenha um gameplay de alto nível igual eu e dá um tiro de lança-granada cegante e depois um tiro de bazuca. Aí o Ivador fecha,
aí
né?
Aí ele fecha, caralho, né?
Nossa, exatamente. Eu tava com a Esparta assistindo a gameplay do Diego.
Não, eles spawnam de novo no mesmo lugar e ele cai rápido de novo. Agora eu e o Brig.
Não, o Brig não cai por nada.
O Brig não precisa ficar por a zona quando tu tá ali também. Nossa,
vamos. O Brig e o Algoz nesse rolê estão de sacanagem, mano.
É maneiro.
O pior pra mim é quando aparece o Algoz, porque ele vem junto de uma galera assim.
Não, uma caralhada de gente vem junto com ele.
Aí fica
você não
tudo
sabe
capturando
se você
ali
foca
a
nele.
Uda e... Pois é, eu
se
não sei
fica
se
na
o
Uda,
dá
se você fica dentro da Uda, dele. Se você fica fora, se você...
Ou se, tipo, vai sei dois... Lá. Vocês já fizeram aí mais. O que vocês acham nessa parte que aparece um algoz? Dois jogadores no algoz e um tentando segurar o resto?
Sim. Eu acho que todas melhor, as né? hordas... Cara, isso já é uma dica. Todas as hordas que tem algum evento são pensadas nesse sentido. Onde um jogador fica encarregado do Uda, né? Se vocês perceberem, as hordas são menores, tá? Em poder e em quantidade. E daí dois jogadores vão cumprir o objetivo. Ou seja, tipo, é bombardeiro que apareceu. Apareceu bombardeiro, dois jogadores saem pra matar bombardeiro, né? E um fica cuidando do Uda. Apareceu o Algoz, dois no Algoz. Apareceu aqueles grandão lá, sabotador, sei lá o que das contas. Mesma coisa, entendeu? Capturar bandeira, dois saem, um fica. É meio que pensado nesse sentido, tá ligado?
Sim.
Assim, obviamente, às vezes, um consegue sair e capturar as duas bandeiras enquanto dois ficam na base, funciona também, entendeu? Mas eu acho que ele é pensado pra dois jogadores saírem e ficar.
Dois jogadores façam.
Por isso que é bom. Eu não sei se nós estamos jogando o mesmo jogo, mas eu não vi nada de horda menor, não, nesses eventos aí que você tá falando, não.
Não. Elas são. São hordas menores, assim, mas é tipo assim... Quatro bichinhos a menos, tá ligado?
Eu não tava contando. Assim, eu tenho uma dica aqui pra começo. Vou fazer. Forma um time e que pelo menos tem que ter um líder, né? Acho que Destiny tem muito disso, né? Se for fazer uma raid, tem que ter alguém. Mesmo que todo mundo ali sabe fazer, até o jogo tem isso, né? Quando você vai lá, alguém tá com o líder. Então, se você for o líder, cara, pergunta pros caras, pô, sabe fazer? Não sabe. E se você não é o líder, peça uma dica, né? Pô, pô, não sei fazer essa parte que eu faço o quê? Eu acho que melhora muito o gameplay do que, sei fazer, sei, pô. Aí chega na hora da captura, o cara fica do lado de fora do círculo, atirando no bicho, tá ligado? E vai wipar.
Coisa também, tu falou aí de ficar fora do círculo, uma coisa que eu achei meio assim. Eu fiz com um time aleatório, um arcano de poço, eu arcano de filamento, e acho que, sei lá, quem era outra pessoa, um titã aleatório. O arcano ficava colocando o poço na Uda. Não era melhor colocar longe da Uda o poço, assim, mais afastado. Como ele coloca dentro, os bichos vão pra cima dele também e ficam dentro da Uda. Achava que era...
É.
Ué, bota fora desse círculo, velho.
Sim, sim, sim. Eu acho que uma estratégia mesmo, até mesmo puxando nisso que você comentou, de botar o poço fora, e quando aparece o algoz, é levar esses bichos pra longe do Uda, velho. Porque eles destroem muito rápido mesmo. Então é tipo você tentar desviar a atenção, né?
Puxa pra fora, né?
Isso, tentar desviar a atenção dessa unidade aí que você tá defendendo, tá ligado? Porque ela cai muito rápido pra esses boss grandes, velho. Então você tem que jogar a atenção pra fora.
Nossa, aparecia aqueles uns decaídos gigantescos também, que é tipo uns algóis decaídos gigantes. Pô, o cara amigo, coloca o pau do poço em cima da Uda assim. Pum!
Nossa, nada a ver isso aí.
E hoje em dia eu cheguei num estágio mental assim, na minha vida, que eu só quito. Eu digo, não vou me estressar, não. Eu vou só quitar. É aleatório mesmo. Se ele ficar magoado, ele não vai falar comigo depois. Eu só... GM? Quando a pessoa dá um tiro errado, sei lá. Vai fazer aquele GM lá de Marte.
Aquele velho de 60 anos, já ouvi.
Pelos escravinhos. O cara deu um tiro no escravo, aí eu quito. Não vou me estressar.
Por um lado, você tá certo, na verdade. Cara, outra dica aqui, time. Antes de descer, quando você seleciona a missão lá, que seleciona a dificuldade, o mapa, antes de apertar Start, tem uma lista de bônus e danos e ônus. Perfeito. E a arma que tá em destaque, a queimadura que tá em destaque. Por explicar pra gente um pouquinho mais, Diego, que isso já faz diferença ali, ó. Você nem desceu pra atividade, mas o jogo já tá te falando ali o que pode esperar lá embaixo e o que pode ser melhor, né?
Exatamente, cara. Então, quando você vai escolher ali, né, principalmente pensando no modo lenda, que é de 1810 ou 1830 de poder, não me recordo agora, quando você coloca ali, né, nessa parte da investida, vai ter lá a queimadura, né, ou seja, qual elemento que vai estar batendo mais. Isso conta tanto para o que você está batendo, mas quanto que você está recebendo também, tá? E esse buff de 25%. Então, porra, é considerável, tá? Então, imagine que tá um buff de arco e você tá com uma Senhor do Trovão, né? Porra, é um dano cavalar a mais que ela vai dar, né? Ou o Solaris tá com uma Galahorn. Então, tudo isso vale pensar. Só que, ao mesmo tempo, também duas armas vão estar com surto. Ou seja, elas vão estar com buff de dano também. Um buff de dano de 25%. Na semana passada, as armas que estavam eram a metralhadora e fuzil a laser. Então, porra, como eu falei aí, uma divindade até, ou uma lente de Prometeus, um coração gelado, né, fuzis a laser nesse sentido estavam dando muito dano, né, e a própria Senhor do Trovão, né, e outras metralhadoras pesadas aí também estavam excelentes, tá? Então, tipo, cabe, né, analisar isso, se vale a pena. Assim, eu percebi com o passar do tempo que a gente meio que se desprendeu disso, voltou um pouquinho pra zona de conforto, bazuca, umas coisas nesse sentido, e deu boa. Tá, mas não quer dizer que, tipo, às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena usar, tá ligado?
Eu tento seguir.
Mas não é regra, mas ajuda.
Uhum. É porque, às vezes, pô, não tô conseguindo fazer, então tenta aprimorar o máximo com as dicas, né, pra ver se vai. Né? Porque às vezes é um detalhezinho a mais, é um dano a mais que não foi.
É um 25% que tá faltando, né? Só
exato.
Relembrando, eu tenho quase certeza que esses bônus, eles não se somam.
Não,
tá?
Como então, assim?
Se você for usar arco,
surto e arma, trovão, exatamente.
Eles não vão somar. A seu trovão vai dar 50% a mais, ele vai pegar 25%. Então, se tu não tá querendo usar uma arma que... Ah, eu quero usar um lança-foguete, mas tá, sei lá, arco e vácuo. Mas aí lança-foguete tá, então vai do lança-foguete. E o teu nosso foguete solar, por exemplo, vai nele, porque ele vai estar com 25%.
Exatamente. Ó, já fica a dica pra essa semana.
Manda,
já fica a dica pra essa semana, ó. Reinante com luz explosiva, tá derretendo o boss, tá?
Nossa,
olha aí. Maravilha. Eu adoro essa arma.
E o que eu falei do dano ali, né? Então, tipo, isso compensa também pensar nas defesas que você vai colocar no torso da sua armadura. né? Então dá pra colocar lá resistência a arco, a vácuo, a solar, né? Então pensando nisso, tipo, ah, essa semana queimadura de arco. Então, porra, vai vir bruxa da colmeia. E, cara, aquelas bruxas derretem. Nossa. Já sem buff nenhum, né? Então se ela tiver com 25% a mais, compensa parar e pensar, pô, será que não cabe aqui no meu torso uma defesa de arco? Entendeu? Pra pelo menos me dar um segundinho ali de sobrevida. Pode ser algo a se pensar também.
E a bota, na bota você bota o surto do dano, né, Diego?
Exato, que exatamente. Você quer dar. Na bota você pode aumentar ainda mais. Nesse caso, soma, né? Você colocar o surto do dano mais a queimadura daquela investida. E aí você realmente, tipo, pô, vai se aproveitar do máximo de dano possível.
E pode colocar quantos quiser, não é só um mod, não. Outra dica que eu quero trazer aqui pra galera é, Dan, é sobre essa coisa de economia do jogo. A gente tem visto algumas estratégias aí da galera que tá fazendo, já fez várias vezes até 50 no Lenda. E, cara, são três jogadores e os três ganham sucata. Você tem alguma dica, Dan, de todo mundo gasta na primeira, se alguém economiza, se só um gasta? Você tem alguma coisa que você já tá vendo funcionar aí?
Cara, minha dica é para começar a gastar essas sucatas, né? Com esses recursos ali que auxiliam na hora da atividade após a Wave 10. Não sei se o Diego tem algo diferente, mas eu acho que até a 10 você leva de boa ali, sem precisar colocar a torreta, sem precisar colocar o decoy ali, ou a armadilha. Entendeu? Porque o bicho começa a pegar ali na 11, 12.
Até no normal, né? Vai ficando mais difícil, né? No normal, acho que lá exato. Mais pra frente, né? Mas.
Exato. Então, se você economiza ali, né? Nas 10 primeiras ali, você chega ali após a décima wave com bastante sucata pra você comprar esses recursos ali. Porque são caros, né? Porque você compra e vai aprimorando. Então, o aprimoramento deles é caro. Então, minha dica é realmente esperar aí as 10 primeiras antes de começar a gastar essas sucatas.
Olha aí. É uma boa observação. Cara, eu não tinha pensado nisso, né, quando a gente fez. Normalmente, na Wave 1 ali, eu já tô sentando o varredor pra tudo que é lado, tá ligado? Mas pode realmente, tipo... Pode não precisar. É, pode não precisar mesmo, assim.
Ainda mais seguindo essas dicas que vocês falaram agora, entendeu? De ir com a arma ali que tá dando 25% a mais de dano, né? Com a queimadura que tá ali no momento. É GG demais. E só mais uma dica aqui. As baterias, né? Que você joga na UDA é pra você curar a vida dela. Mas ela também te dá mais sucata quando você joga. Então, por mais que a vida da UDA esteja cheia, se a bateria estiver acabando o tempo ali pra você pegar, pega e joga que você vai ganhar sucata.
Interessante.
Você jogar no Shax, no varredor, sei lá o quê, cura o Shax e a bateria cai de novo ali. Tu pode pegar e ficar jogando a mesma bateria dele.
Uh-huh.
Três vezes que taca ali, ele já cura tudo.
Mas sobre as defesas, né? O Shax, ele é muito, tanca muito dano e ainda tira atenção dos inimigos, né? Eu também jogando, acho que foi o melhor. A torreta é muito boa. Tem uma posição no campo de aeronaves lá que tem um decoy só, que dá pra colocar.
Nossa.
E é uma subida de uma escada, é bem difícil. Então a gente foi na torreta, mas mesmo assim a gente wipou lá. Você lembra, Dan?
Lembro, com certeza eu lembro. Ali no centro da cidade também tem uma parte ali que você só consegue colocar um decoy.
Não, mas porra, aí é sacanagem. E sobre isso que a gente tá falando da economia, né? Então, assim, seguindo a dica do Dan aí, de na horda 10, né, pensar nessas questões. Por que eu digo isso? Porque, assim, pensa que a progressão, né, de melhoria, assim, vamos usar ali o varredorzinho, por exemplo, que é o decoy, a isca, né? Então, começa custando 2 mil, depois vai pra 3.500 e depois pra 6 mil. Ou seja, se uma pessoa sozinha quiser fazer isso, ela tá fodida. Então, cabe se planejar com o time também. Né? Porque às vezes, pô, você quer montar um Shax ali, mas se cada um gastou 2 mil em uma isca, tipo, ninguém mais vai ter os 6 mil que precisa pra fazer o Shax. Então, assim, tipo, o jogador ali, o líder que o JP coloca, né? Fala, eu vou começar esse aqui. Então, tu começa, vem o segundo, gasta 3.500, e aí vem o terceiro jogador e gasta os seus 6 mil. tá ligado? Com seus 6 mil, beleza.
Juntando, né? Como ele não gastou nada dos anteriores, ele...
É, e daí eles, daí vocês conseguem fazer o Shax e coisas nesse sentido. Porque senão fica bem difícil, né? Pra, tipo, cada um, eu vou focar só nesse, cada um foca em um, não. Também compartilhar, né, desse, tipo, dizer quanto que tem e tudo mais, isso é bem relevante.
Sim, e sobre as baterias, dá pra jogar de bem, bastante distância, né? E seguindo a dica do nosso amigo Cauê, no excelente vídeo dele que ele tem sobre a investida, pode jogar pra cima que a Uda puxa ela, né? E ela tem um tempo,
então... a aquisição de alvo é bem fácil mesmo, né?
Não pode demorar muito não, senão ela some do mapa.
Pra cima mesmo, né?
Também, é exatamente, ela vai sumindo. E, porra, é uma putaria que some até na tua mão, cara. Se falta, tipo assim, 2 segundos e você pega, esse tempo continua contando, tá? Na sua mão. 2, 1, então tem que virar e já jogar, velho.
Uhum.
Cara, eu fiz agora com o arcano de filamento. Foi bom na cidade, porque... Aquele mapa do Crisol da cidade ali, porque é tudo pequenininho, então ficava tudo suspenso. Mas o que gerou de emaranhado lá, eu pegava querendo pegar a bateria. Uhum. Que loucura, ficou atacando a bateria na pop da Uda.
Lembrando que Colmeia tem antibarreira e irrefreável, então vai ter o Ogro irrefreável, o Cavaleiro antibarreira. E Decaído tem sobrecarga e antibarreira, tá? Então vai ter lá o bolão, o servidor antibarreira. E os Decaídos, né, que são aqueles capitões lazarentos, sobrecarga. E eles teleportam muito, tá? Então, porra, você triscou o olho, ele já vai estar no Uda, arrancando vida, tá? Então levem as armas preparadas pra campeão, porque isso é muito importante também.
Às vezes, né, a gente acha que só na força bruta a gente vai... eliminar eles, e até dá, às vezes, alguma combinação e tal, mas você não quer arriscar perder ali com um campeão na 49, né? A gente tá pensando em passar da 49. Pra mim, é sempre que falta é o antibarreira. Ninguém nunca tem.
É porque no artefato, antibarreira é pistola. Então, puta que eu pariu, cara.
Confiando no... Aquela paradinha solar lá, né? Pra você ficar
barreira. Exatamente. Ao mesmo tempo a gente tem mods de artefato.
Isso,
né,
aí tudo carga mais. Muito difícil.
Sobrecarga e o refreável tem que levar. O refreável até dá também pra counterar bastante com o Stasi, né? Porque quando ele congela e descongela, ele para. Mas ainda assim, tem um canhão de mão de prontidão ali, seja uma insolação, que tá fazendo bastante sucesso, né? Ou algo nesse sentido aí, vale a pena usar. Porque, pô, não dá pra perder tempo. A questão, às vezes, é tipo, tu tá focando num bicho ali sem parar ele e tudo mais. Enquanto isso, o resto das hordas estão vindo, né? Então compensa deletar o campeão quanto antes. Então o time tá preparado pra isso. Porque, assim, cara, uma vacilada ali, o Uda é comido.
Verdade. A vida dele vai muito rápido. E queria falar um pouquinho aqui que essa atividade não tem tempo, né? Você pode demorar 3 horas pra fazer... atividade toda. Mas tem uma parte dela que você tem que obedecer uma contagem regressiva, que é das minas.
Exato.
E o cara que fez isso botou a mina, né, que é o círculo que a gente falou que você tem que capturar, tá dentro dele, e tem um inimigo gigantesco na sua frente.
E não adianta você ficar invisível, hein? Perto dele, que ele vai te dar o pisão lá e você vai voar longe.
Eu
Mas
sempre
tu
voltado.
Foi invisível antes.
Você cara, não adiantou. Não adianta. Comigo não adiantou hoje.
O stomp dele é putaria, mano. O stomp dele é putaria. Não, é foda mesmo. E, assim, é que tem... Isso pode acontecer, né? Esse das minas de... Se eu não me engano, o da mina, quando aparece, ou aparece Briggs ou aparece Ogro. Os Ogros eu tenho certeza que dá pra cegar e dá pra congelar. O Briggs eu não tenho certeza. O problema é que quando nesses eventos aparece um bombardeiro. E o bombardeiro é aquele grandão, e aí você tem que passar dentro de um círculo pra pegar um buff de treva, aí arrancar o escudo dele e depois matar, tá ligado? Então foi isso que wipeou a gente hoje de manhã, na Horda 49, porque o que aconteceu? Eu fui pra dentro desse círculo e era um Briggs. Lembrando que o Briggs não tem ponto crítico até você arrancar aquela capacetão dele. Uhum. E tipo, cara, eu tava de titã de stase, então o meu super batia só no chão, e eu tava com a domínio de salvação, um lança-granada que faz cristais de stase. E o que aconteceu? Eu consegui arrancar um pedaço da vida dele e ele começou a voar. Nossa, quando ele começou a voar, nem o meu super e nem minha arma davam dano.
Amém.
Tipo... Eita, e aí, cara, ele começou a descarregar no Brig lá e já era. E aí, cara, destruiu. Assim, foi um pouco de erro meu. Eu poderia ter mudado a arma, colocado uma bafa do dragão, uma Galahorn, sei lá.
Pô, trocaram super aí... antes de entrar nessa... Ah, mas não eram boas ainda, né?
Não dava, é. Não, não, super não dava porque precisava sobreviver também, enfim. Sim. Mas, é... porra, cara, esse evento em específico, eu acho que é o pior, esse evento em específico, quando o bombardeiro é um alvo só. Quando são três bombardeiros, e daí normalmente é um cavaleiro, um capitão, esse é mais de boa, tá ligado? Mas quando é um alvo só, cara, que é um ogro gigante ou um brig gigante, puta merda.
Só que esse dos três, Diego, é, às vezes não fica muito claro que você tem que ir até ele e eliminar ele, né? Que ele não vem pra cima da Uda. Então o time tem que ficar ligado também em
mas
correr
esse
atrás
desses
caras. Mas
esse não é o objetivo
cara.
Bônus, ou é?
Não, esse não é o objetivo do ônus, esse é o objetivo que você tem que fazer. Então, esse das minas em específico, que normalmente tem A e B, é um objetivo que wipa, tipo, no timer ali, como o JP comentou. Então, o timer chegou a zero, wipa, não importa se a vida do Uda tá cheio, enfim. Sim. Esse do ogro, ou dos bombardeiros, eles vão lançando bombas no Uda com o tempo. E aí, se você não matar eles, o Uda morre também, tá ligado? Mas ele aguenta ali umas três bombardeadas. Se ele é bombardeado, ele aguenta. Já das minas, não. Não capturou, wipe. Não importa a horda.
Então, a dica é ir pra cima desses bichos. E não guarda o não, super, galera. Porque você não vai levar o super
não,
pra
não,
casa.
Não, não, porra. A outra perfeitamente,
dica também é essa. Não vai levar pra casa, não vai carregar, não vai vender. Gasta esse super. Não vai gastar também. O bicho tá morrendo. Aí, pá, botei, sei lá.
Tem dois inimigos, né? Tem dois inimigos ali final da ordem e usa o super, né?
Aí você gasta o super aí e merece uma chulipa, mas pelo amor de Deus, não guarde o super. Eu tava vendo aqui a live do Turrini, aí ele cobra. O lance que o Jota me falou, de ter um líder, né? Ele repara ali, eu tô vendo flash, não tô vendo bomba nova. Cadê a bomba nova? Tem um arcano aqui, não sei o quê. Joga, cara. Tem muito inimigo que vai chutar super rápido de novo.
Cara, só pra tomar cuidado com esse tempo aí, viu? Pega primeiro a mina, depois vai pra cima do inimigo.
Sim.
Porque, principalmente quando é decaído, demora pra você matar ali aquele brig. E se você ficar moscando ali e não pegar a mina, não ficar dentro do círculo, já era.
Já era, exatamente. Já era. E deixa eu fazer um parênteses aqui também. Ô, senhor Fedamor, tivemos alguém fazendo solo já essa porra no Lenda, não tivemos?
Tivemos o primeiro jogador aí, né, essa semana. Esqueci o nome dele, cara. Xeneris, eu acho.
Não foi
cara, esotérico. Não foi esotérico, não foi Solta Grepo, né, não foi essa galera, né. Mas... é aquilo que a gente sempre comenta aqui, cara. Nem sempre a galera que tá em destaque, né, são os melhores jogadores, né. Os jogadores mais cracudos, às vezes, não tão em live, cara. Não tão em lugar nenhum.
Profile.
E, Dan, o que esse cara tava? Tava usando Arcano, Titã...
Cara, Xeneris mesmo, tá? O nome do jogador. E ele fez, né? óbvio que ele fez de caçador de vácuo, né?
Caçador de vácuo.
É.
Cachorreira mesmo.
Cara, você falou três assim... caçadores de vácuo, vocês, de flecha, vocês acham que é mais de boa ainda ou tem que ter alguém pra causar dano? Alguém pra fazer alguma coisa?
Aí as assim, armas faz dano, né?
Escondendo.
Ah, é arma. Dano é arma, velho.
É porque o controle de... O negócio ali é controlar as ondas, né? Os inimigos e tirar proveito desse controle, né? Escuro, né, velho? Não adianta se você só matar por matar, porque o caçador... A gente vai falar um pouquinho mais das builds que a gente tá vendo ser eficazes, mas se só matasse e não gerasse nada pra depois, seria um problema, mas não. Eu esqueci a palavra que eu ia tirar. O aproveitamento que tem depois dessas supers, né? É muito bom, é quase garantido pro próximo segundo, pro minuto. Então é constante, é bem forte.
Exatamente. Eu acho que cabe a gente comentar um pouquinho, né? Quais são as nossas recomendações de builds aqui. E assim, deixa eu começar já. Eu como Titã aqui, representante, né, da melhor classe do jogo... A build, cara, que mais me agradou foi Titã Full Stase, velho. Pode ser um incômodo pra galera, às vezes, com que você tá jogando, porque pra onde as pessoas olharem, vai ter cristal de Stase, tá? Vai ter cristal de Stase, gostando ou não, porque, assim, qual que é a recomendação? É o Titã usar, obviamente, a subclasse de Stase, né? Então ele vai estar usando lá a sua subclasse de Stase. Ele vai estar usando granada de Stase, aquela que faz umas paredes. Ele vai estar usando... como arma exótica, a Domínio da Salvação, né? Se você não faz ideia de que arma é essa e provavelmente nunca usou, é compreensível, Tá, é compreensível, porque ela não tá no radar em lugar nenhum, mas é aquele lança-granada de Stasi que a gente pegava fazendo a campanha lá de Europa, né? Então, fazendo aquela campanha de Europa, precisava destruir uns Exos e fazer umas porra nesse sentido, e a gente precisava dela. Ela teve um rework, então antes ela criava só um toletinho, assim, de Stasi, né? Que não servia pra nada, só pra fazer uns bugs lá e tals. Hoje em dia, ela faz, cara, muitos cristais de gelo, acho que são 8 cristais de gelo. Então, o que ela faz, ela congela tudo. Além disso, o Titã com uma armadura exótica equipa Geada Z, que é sua barricada, vira cristais de Stasi. Então, ele passa a criar cristal de Stasi com a barricada. Dá pra equipar também o fragmento. Enquanto você dá a corridinha, escorrega e dá o corpo a corpo, cria cristais de Stasi também. E quebrar todos esses cristais de Stasi recupera o seu corpo a corpo e aumenta a velocidade de regeneração das suas habilidades. Então, pô, essa build pra Titã é sensacional, tá? Vale muito a pena, ó, Geada Z, mais Domínio da Salvação e a subclasse de Stasi, já vai fazer um regaço sinistro. Além disso, você consegue colocar lá pra estar perto de Cristal de Stasi, receber menos dano, Cristal de Stasi te dá um Overshield. Então, você fica, cara, uma sobrevivência muito alta. E a gente tem um mod no artefato que estilhaçar Cristais de Stasi faz com que eles causem mais dano do que o normal. Então, porra, dá pra fazer uma build de contenção, limpeza e dano com Stasi muito bom. Ao menos que venha um Brig, né? Ele voa e aí fodeu.
É uma build excelente. Só vamos beber aqui um copo d'água pra ajudar a descer a mentira que você contou no começo, quando você falou que Titã era a melhor classe. Desce mais fácil essa mentira aí.
Arcana que não é, né?
Vai, filho, botou a recomendação aí.
Cara, minha build. Minha recomendação, cara, é... um caçador Cloud Control full, né? É aparato de Orfeu.
Cloud Control?
Eu entendi Cloud Control.
Um
abraço, Cloud. Cloud Control. Cloud, multidão.
Salve, ah, Cloud. Ah, tá, Cloud.
Cláudio.
Cloud Control. Tá, continue, de certo.
O que ela faz?
Defenda seu ponto.
Aparato de Orfeu, né? A botinha exótica do caçador. Que ela concede energia de habilidade de super para cada alvo acorrentado ali pela Arapuca, né? Pelas âncoras de Arapuca. E aí ela aumenta a duração também da flecha, né? De vácuo.
Exato.
Então quando você joga, cara, você junta... Além de você reunir ali todos os inimigos no lugar que tá a flecha, né? Que você manda. Isso facilita ali você jogar uma granada, você explodir todo mundo ali. E ela devolve aí energia de super e habilidade. Então você tem, além de gerar orb, né? Então você tem com muito mais frequência o super, né? Pra você ficar jogando ali e ter esse controle, né? Dos bichos. Eu tô usando o lança de Graviton, né? Por conta da explosão ali que dá quando você mata um inimigo. E tô usando a Reinante, cara, com luz explosiva. Tá dando muito dano, principalmente essa semana aí. E tá derretendo o boss.
Excelente, excelente. A Reinante, pra quem não tá ligado, é um lança-granada, é isso?
Isso, é um lança-granada pesado, né?
Perfeito, perfeito. Boa, boa, gostei. É, realmente, cara, o uso do aparato aí tá muito eficaz. Você consegue ter super de novo muito rápido, né? Só usar ele ali... Tu usa, daí joga uma granada, né, pra matar aquela galera. O fato de você estar cercado também, na maioria das vezes, aumenta a regeneração de super. Então, pô, usou a flecha ali, já tem quase 50, 70% da flecha novamente.
50% é garantido. E aí você pega os orbs, né, que gera e você isso. Consegue encher o super de novo.
Cara, eu fico muito confortável na buildzinha de Stasi também, que é de torreta e... com as luvas, né? Os minhas. E também gosto muito, cara, de questão de arma. Eu tô com aquele lança-granada ofuscante ou desorientador, não sei. Eu acho que é desorientador. Porque você pode ou tacar nos caras que estão congelados. Aí o que não morre é congelado fica desorientado. E quando você quebra um congelado, sai aquele rastrinho de gelo e congela o próximo, né? E com cold automático. Então, eu fico bastante confortável com ela. Não sei se eu consegui, das vezes que eu joguei com a galera, se eu consegui harmonizar isso com o time. Mas pro meu modo de jogo, tanto para defender aquelas posições, entrando no tado, congelando todo mundo ali. Eu gosto bastante. E a Bafo do Dragão, cara, porque além de dar um dano absurdo, ele faz um rastro, né, no chão, que quem passar ali também, os outros mob, também já vai pro caralho.
Mas é bom, pô, porque tem o Cláudio Control. Eu de Arcano, eu joguei uma vez de filamento, mas eu acho que é bacana jogar de arco com aquela Estrela Cadente Solar, que te dá regeneração de habilidade pra você e pro time, tipo, um fluxo muito grande. Granada... Não lança granada, granada mesmo que cega. Daí de arma, eu tava usando aquela Gentileza Devoradora, que eu acho que é da última masmorra, uma pistolinha.
De arco. Isso tá muito boa também.
Ela é muito boa, cara. Pelo fato de ela ser antibarreira também, né?
Uhum. E Macunduta, mas aí você pode trocar, eu quero testar depois a Centrífugo e um lança-granada cegante, não sei. A Centrífugo não, porque ela não tá, tipo, contra... Ah, tá, contra sobrecarga, na verdade, né?
Pode sim, ser sim. Também. A minha arma primária ali é um lança-granada cegante. Porque, tipo, pô, além de jogar muita estase, os bichos ficam congelados, cego, tá ligado? Então é tipo, e na secundária ele ainda botava alguma coisa pra quando morrer, dar calcificação, né? Estourar os alvos. Sim. Também. Que aí isso ia pipocando os cristais de estase, enfim. E tipo, porra, Cloud Control eficiente.
Imagina se tivesse uma granada que congelasse e depois tacasse fogo, hein? Que louco que seria.
Olha aí. Quem sabe logo mais.
Então, vai que...
Mas se você tá ouvindo aí, tem alguma... Alguma coisa outra que você tá usando e tá indo muito bem? Tipo, vi vídeo do Tatarrabá, falei com o Diego, esse Tatarrabá tá indo muito bem. Spinium com...
Spinium... Nossa, Spinium com filamento, né?
Com filamento levantando hoje, todo cara, mundo.
Ficou muito bom, Spin de filamento. Porra, e pedra necrótica? Nossa senhora, absorve uma granada do arcano, um corpo a corpo e mata um qualquer. Pronto, aí ele sai papocando tudo, vai suspendendo tudo. Naquele mapa lá do Crisol da Cidade, que é pequenininho, porra, muito bom, velho.
A gente podia trazer aqui também, pra galera, na hora da fase do boss, eu descobri, né, Diego, que o tiro da Bafo Dragão passa aquela porta ali, Rido, e dá dano no boss, depois você pode pegar a bandeira de novo e quando você abre a porta, ele tomou uns 15%, 10% de dano ali. Se você chega pelo meio, né, que dá pra chegar pelas laterais. Mas,
exatamente.
O que eu quero falar pra você, Diego, que dá pra mudar a estratégia nessa parte do boss.
Exactly. O fato de ter bandeira ali, né, cara? O fato de ter bandeira ali faz com que você consiga mudar todo o seu stretch, né? Então dá pra mudar as arminhas, dá pra mudar a porra toda.
Eu vi a galera, semana passada tava todo mundo de sopro, né? Sopro tava dando um dano cavalado.
Ah, é, ainda boss. ainda tá, né? Sopro tá bem
ainda
eficiente.
Tá. É que esse 25% de lança-granada essa semana tá insano, cara, você usar.
Então essa semana é lança-granada e o que mais, Dan?
Gládio.
Sabe? Gládio.
Gládio.
Pô, acho que eu vou de...
O esquadrão matador.
Aí é meme, né?
Aí é putaria. Só aquela vídeo JPCD lá mesmo.
Guilherme Briggs.
Eu vou... eu vou daquele verme...
Guilherme Briggs.
Eu vou com aquele vermezão. Aquele lança-granada que é um verme, né? Que vai estacando...
O Vitinho.
Mas o Vitinho é foda porque tu tem que dar, tipo, matar um bocado de bicho, aí dar um tiro com o Vitinho, depois trocar pra outras armas e ficar matando de novo. Porque é só o primeiro tiro que é, tipo, potente, o resto.
É verdade.
Tem que destacar de novo.
É. Só se for. Então, quando você matar o boss, time, vai aparecer uns baús ali, você não precisa ir direto pro próximo confronto. Você pode esperar sua super encher, de boa, tomar uma água.
Intervalo comercial.
Não conta tempo e não aparece bicho lá do outro lado enquanto tiver ali. É isso? Tu pode ficar de
Pera
boa,
aí.
Deixar
super encher. Às vezes aparece a horda do desgramado do. Parece uns 12 algoz.
Sim. Às vezes. Mas aonde tu tá ainda, né?
É raro, mas acontece.
Mas nesse momento também eu vi, acho que tô rindo jogando. Tua recarga e habilidade é bem mais intensa, não é também? Super e tudo ali.
Isso, aham. Você consegue.
Era flecha, ele por cima de flecha ali mesmo.
Você pode usar pra fugir também, tá?
Mas se tu matar, tu ganha alguma coisa? É um bônus?
Cara, acho que você ganha aquelas medalhinhas do Shax, né?
Ah,
que a gente, sim, é verdade. Que a gente tá falando aqui, né? Todo esse rolê é pra gente pegar eu não sei, Diego. Eu não sei se é pra pegar o rolê ou se é pra completar mesmo, tá ligado? Porque as armas.
Você pode completar o Guia Valentina?
Os algozes. Pra... Matar os algozes é pra tu
não, ganhar pra mais completar... de valentia. É, pra completar 50 rodadas ou pelo loot. que você acha que a galera tá jogando? Entendi, assim, porque entendi. O loot você ganha, você ganha de 5, 10, 15, você ganha o loot, né? Não só entendi, chegando na rodada entendi, final. Entendi.
Bom tópico, cara. Acho que vale a gente comentar. Eu acho que as duas coisas no momento estão motivando as pessoas a jogarem. O loot, ele não tá simples de obter. Só que, olha que curioso, tipo, todo mundo consegue pegar todas as armas. Menos eu, o fio da guilhotina, mas enfim. É, todo mundo consegue pegar tudo, tá ligado? Só que aí, se você se esforçar um pouco mais no modo lenda, tentar chegar nas hordas de boss, você aumenta a sua chance de pegar os God Rolls, olha só. Então, tipo assim, porra, não tá excludente, né? Todo mundo consegue pegar, quem se dedica mais pega o loot. Então, eu acho que caso, ao mesmo tempo, a atividade está prazerosa em ser feita. Né? Uhum. Olha só, então, pô, você tem uma atividade com uma boa... Né, com uma boa recompensa e com entretenimento. Olha, não era isso que a gente pedia o jogo inteiro?
Verdade, mano. Exato. Verdade. E você falou aí, né, da Salto Agrepo, dos outros jogadores. Cara, até o Pira, o RJ Pira tava falando, ele fez a Horda 35 solo, cara. Você vê que muita gente tá fazendo e, tipo, não tem emblema especial até agora. Acho que não tem. Uh-huh. Pra quem completa isso solo. E tipo, a galera... Não ia estar se matando só pra conseguir. Acho que a galera tá gostando de fazer atividade mesmo.
É desafiador, tá, cara. É desafiador.
E é desafiador na medida certa, cara.
É, exato. E aí quando você não consegue, no meu caso, chegar nas 50 a dias, então você quer tentar a todo momento, entendeu?
Uhum.
Você quer cumprir esse desafio, cara. Não adianta, entendeu?
Cara,
eu tenho certeza que você vai fazer... A primeira vez e vai querer fazer de novo.
O Diego falou, né? Pô, hoje eu não. No, perto do dia que saiu, pô, hoje eu não joguei Pokémon, cara. Tô querendo jogar Destiny. E, tipo, os caras me estão mexendo pro Crisolzinho. Falei, não, mano, vamos fazer um sussurro, vamos fazer uma investida. Na moral.
Diego tava jogando até de caçador, cara, essa semana aí, velho.
Você viu, cara?
Ah, sei. Tem foto aqui pra comprovar.
Tem foto lá no grupo dos apoiadores.
Photoshop.
Lá.
Tem.
Photoshop.
Ah, Photoshop, sim. Puxa lá no Destiny 2 Tracker lá, só vai ver se é Photoshop.
Photoshop do Destiny Tracker também. Ó, a gente comentou do que é atividade. A gente já tinha falado dos loots também em episódios passados, né? Então, das armas que estão chegando. Aí, essa semana mudou. Então, o topo da montanha tá nessa semana. Se vocês quiserem, a hora é agora de pegar. É, algumas dicas também, né, de como completar essas questões. Eu acho o que o Dan comentou ali, né, da economia das sucatas, o que eu comentei ali da separação do time também, né, pra cumprir os objetivos que são fora do UDA. Eu acho que tudo isso a gente pode somar aí e, cara, focar na Horda 50, porque além de completar e ganhar um emblema maneiro, é aquilo que a gente tá falando, você vai farmando, né, melhorias, armas possivelmente melhores. Que, cara, uma topo da montanha com aquela skin douradinha, com duas linhas de
Shine, né?
Meu,
a galera tá
amigo,
chamando de Shine.
Aham. Velho, não Velho. Tem... Nossa, não tem motivação melhor pra jogar. É uma atividade da hora ainda, cara.
Hoje eu vi aquele... Eu esqueci o nome do cara. Aquele produtor de conteúdo. Ele tava testando a dele no GM e tava dando um dano ok, tá? Com granada de espinho, desconstrução, reconstrução, sei. E outro porco mais ou menos.
Cara, eu acho que eu vi, é o Lucky 10,
isso,
não é?
Isso, esse mesmo.
Não, cara, eu vi um tiro no topo da montanha no irrefreável parado, arrancou quase 30% da vida dele.
Foi
um
quase
tiro
no
topo da montanha. Finalmente, então, tipo, imagina três jogadores fazendo isso, cara, deleta ali os campeões.
E se você quiser ver as nossas táticas, né, a gente tá fazendo bastante live aí na Twitch, você vai ver lá o Dan controlando o Claudius. O Claudio tá sob o controle do Dan. E não somente isso. E tem muita coisa pra sair daí, né? Você, só de você assistir, você pode concorrer à DLC, a tão esperada já, que já tá nos nossos corações, forma final, só de assistir o live do Nevcast.
Final forma, exatamente.
Faltam 14 dias, hein, o sorteio.
Olha aí. Dia 30 a gente vai fazer esse sorteio, guys. Então, olha, não se acanhem, cheguem com a gente.
E como a gente falou, né, Diego, se você tem uma estratégia, se você tem alguma coisa, manda pra gente, manda a tua estratégia pra gente, seja aqui, seja no... Tá escutando, onde você estiver escutando, no YouTube, se você está escutando aqui no Spotify, em todas as plataformas a gente está, recomenda para um amigo. Você com certeza está querendo trazer um amigo seu para o jogo. Fala, ó, pega esse podcast aqui, ó, que vai te falar tudo que você tem que fazer, algumas dicas, e você vai se divertir além disso. E passa esse episódio para ele, que eu acho que vai ser bem válido. Você não só vai jogar o cara no jogo e abandoná-lo.
Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que agora a gente pode ir pro quadro que dá nome para esse programa, né? Que é que são os nossos nerfs semanais. Queridos, quais são os nerfs de vocês dessa semana?
Eu vou deixar...
Eu vou começar, então.
Eu começo.
Caraca. Não vai.
Dá.
Vai. É porque eu quero fazer logo que eu acho que vão roubar.
Eu também, eu tava nessa mesma vibe. Tá, deixa eu... O Dan falou primeiro, vai, Dan, vai, Dan.
Cara, meu nerf dessa semana vai pro... pra carcaça do Guilherme Briggs, porque eu tava... Eu tava mandando bala ali de lança-granada, cara, na cara dele ali no boss, né? Não lembro qual wave que foi, cara. 10, 20, 30, foi uma dessas. E aí, de repente, solta aquela carcaça ali, vem na sua direção, cara, e chegou perto de mim, e eu dei um tiro de lança-granada e me matei.
Meu Deus. Aí.
Você não clipou isso não, mano. Porra. Que maravilhoso.
Top.
Top demais.
Tá até gravado lá na live do Relequim, tá? O Relequim tava em live, eu tava jogando com ele. E, cara, se você colocar em câmera lenta, você vai ver que coisa sensacional.
Então, meu nerf vai pra carcaças em geral. Porque eu fiz uma partida agora como o arcano de filamento. E o que tinha de pedaço de aquele robô que é um olho redondo ali, velho, espalhado, que fica tancando tiro e tancando corpo a corpo. Puta que pariu. Vamos nerfar esse bicho aí. A física tá muito bem feita nesse jogo. Tem que piorar a física.
Robô com um olho redondo?
É, o servidor, cara.
Servidor.
Aí as carcaças dele ficam jogadas ali e, tipo, quando tu joga corpo a corpo, ela baixa ali e tanca. Tanca tiro. Tu fica. Tem que empurrar o bicho assim com o teu corpo, sabe? Tá muito, muito realista pro meu gosto aí.
Os seus nerfs estão muito específicos, não consegui mal acompanhar, mas. Beleza, acho válido. Eu vou nerfar, gente. O salão dos heróis, dos campeões, do. Tá puto que pariu lá. Dos Shaxx e do
Valentina.
Corno.
Salão da Valentina.
Sabe por quê? Ó, tem tudo lá, tá bonito, pintaram, tem gato, tem ventilador, tem a porra tem toda. Mas não tem um cofre lá. Não tem cofre, não tem correio. E você tá lá pra pegar equipamento e arma, e tipo...
É verdade,
né? E ajuda aí, Shaxx.
Você consegue usar o celular, né? Pelo menos isso.
Pô, pelo menos isso, né?
Passou batido, hein? Passou.
É. Aí, cara, erraram feio e erraram rude aí, tá ligado?
Vai depender de aplicativo externo, pô, fazer as paradas.
Eles tinham que colocar, na verdade, pensando aqui, um correio lá na hora que você compra as paradas da UDA lá na investida. Porque tem hora que você pega muito loot ali naqueles baús.
É verdade. Não, mas pode crer. Mas, cara, mas ali faltou muito. Foi rude demais, né?
Dá pra consertar.
Tem que correr até no Elmo.
Dá pra consertar, dá pra consertar.
É isso aí.
E assim, chegando por último no nerf aqui, então, o meu nerf semanal vai pra minha falta de comprometimento com os nossos queridos amigos produtores de conteúdo brasileiros. Porque eu deixei de ver os vídeos do Cauê, deixei de ver o vídeo da Spot e não completei a porra da missão que me dava fio da guilhotina. Olha aí, fui, porra... Vacilei. Só que sim, né? Como desculpa, eu falei que. Fui moleque, mas como desculpa, eu falei que eu estava jogando muito Destiny e não assisti nada essa semana. O que é verdade, mas ainda assim não justifica, né? Porque, cara, eu cheguei assim, porra, cara, dropei todas as armas da primeira semana. Mas a porra da fio da guilhotina não veio nem no modo normal ali, sem ser shiny, tá ligado? Aí a Spot, eu falei, mas você fez a jornada? E eu só respondi assim, que jornada? Tipo, tem uma jornada
clássico.
Daí, tipo, porra, mas a Spot e o Cauê fizeram vídeos sensacionais explicando lá como fazer todas essas etapas, tá ligado? Então não seja igual eu, dê um pulo lá, os links vão estar aqui na descrição, dê um pulo lá e acompanhe o trabalho deles, que é excelente, né? E vejam esses e outros vários tutoriais, tá? Então meu nerf aí vai pra, porra, a minha falta de visão em todos os sentidos.
Eram mais de 100 pessoas acompanhando o Diego, dizendo, não fiz, não vi.
Que jornada.
Acho justo. Com certeza, com esse podcast aqui e com a ajuda dessa galera que manda muito bem no YouTube, você vai estar apto a completar 50 e manda uma fotinha do seu emblema pra gente saber que você conseguiu.
Né? E com isso, com os nossos nerfs semanais, a gente também já deixou aqui os recadinhos da paróquia. Então, se você quer receber aí conteúdo exclusivo, sorteios exclusivos e muito mais, deixa o seu sub lá na Twitch do Nerfcast. Né? Isso você ajuda bastante o projeto a continuar vivo e também, né, tem acesso aí a conteúdos extras. Senhores, mais algum recado?
Eu tenho um recado.
Manda. Nossa, então deem recados.
Quer que eu fale primeiro, JP?
Não, deixa eu falar primeiro. Cara, o recadinho, eu não sei quando, mas tá se aproximando o dia que vai ter um sorteio ali pros apoiadores e que o Nerfcast vai dar um sorteio de um emblema. Sim, vai dar um sorteio.
Você tá bem hoje? Você tá bem, JP, hoje?
Tô normal. Por isso que eu tô assim. Então, é um sorteio de um emblema. Não sei se a gente faz...
Que emblema é esse?
Cara, é um emblema da cara do Cade. Olha só. Esse emblema vem com o bonequinho do Cade. É, cara, se a gente fala do Tetradacone, que é bem raro, esse eu nem sei o quão raro que vai ser. Ele vai ser sorteado no futuro próximo pra quem for apoiador do projeto, né? Como o Diego falou, como... agorinha pra galera do grupo. Então, se você quer concorrer a esse... Cara, eu nem sei o quão exclusivo isso é e o quão querido isso é. Imagina esse emblema ali na sua coleção. Vai ser sorteado pra galera do grupo de apoiadores dos Guardiões, em breve. Então, já dei a dica já.
Aí sim, meu querido. E qual é o seu recadinho, senhor Daniel Fenamor? Não, já deu de recadinho.
Brincadeira, fala. É isso,
cara. O cara vem aqui uma vez por mês, porra.
Não, fala aí o seu, Hildo. Esqueci o meu, fala aí.
Meu recadinho é que a gente também vai fazer no futuro aí, ó. Outro sorteio pros apoiadores de uma foto do Fenamor.
Olha aí, foi pedido.
E se você for apoiar, você escolhe a pose. E se você for apoiador e se chamar Francis Stone, você tem 10 vezes mais chance de ganhar essa foto. Então.
Mas de onde que vai surgir essa foto? Vocês não têm foto minha, não, ué.
Mas aí você vai tirar, né, meu chapa?
Hã?
Você tira, né, meu chapa? O apoiador escolhe até a pose.
Mas eu ganho o que com isso, Hildo?
Então, aí que tá.
A satisfação de agradar o apoiador. Prestígio.
Acho que tem um cara que chama Troll que com certeza não vai negar uma foto pros amigos.
Ah, é verdade.
Gelou, né? Agora gelou, né?
Jesus.
Amor, demais. Você lembra o seu recadinho?
Não lembro, cara. Não tô lembrando.
Não.
Então é isso. Essa Pode semana a gente tudo aí por aqui. Cabeça. Valeu.
Você tá bem
falou.
Hoje?
E até mais.
Guardião caído.